Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lins e você está em mais um episódio do Tecnologia na Chapa, o seu podcast de tecnologia. E se você quer saber como trabalhar no mercado de tecnologia, mesmo não sendo formado na área, fica até o final que o papo desse episódio está valendo a pena. Ah, e só para você se localizar no tempo, esse episódio foi gravado em dezembro de 2020, beleza? Esse podcast está sendo apoiado pelo Simply Code. Você sabia que aprender programação ajuda no desenvolvimento de raciocínio lógico e na capacidade de resolução de problemas? Simply Code é a escola online de programação para crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos. Para saber mais, basta clicar no link que está na descrição. Simply Code, onde você aprende a programar se divertindo. Então vamos lá para mais um episódio de Tecnologia na Chapa. Estamos aqui hoje com Rafael Tedesco, ele que é formado em comunicação social, atuou como freelancer nas áreas de desenvolvimento de sistemas, consultoria de marketing digital para e-commerce, foi instrutor de informática da Microcamp e atualmente é professor de programação do Simply Code. Então, uma salva de palmas para o Rafael. Falei certo aí essa trajetória, Rafa?
Falou certinho, é isso mesmo.
Comunicação social, desenvolvimento de sistemas, como assim, né? Como é que foi essa sua trajetória? Dá um resumo aí pra gente começar.
Basicamente assim, a área de tecnologia sempre foi uma coisa que me fascinou desde pequeno. Né? Meu primeiro contato assim, com o computador foi muito quando eu era muito novo já. Então eu comecei a me interessar mesmo com o próprio RPG Maker. Talvez muita gente lembre, na época, eu comecei a construir jogos lá e foi lá que eu tive meu primeiro contato com variável, com esse tipo de coisa. Foi muito legal. Fiz um técnico em informática na minha adolescência e logo após isso, aos 18, eu comecei a dar aulas de informática mesmo, né, na Microcamp. E aí logo na sequência eu entrei numa agência de publicidade, fiquei um tempo lá atuando com a criação de websites, manutenção de e-commerce, lidando com a parte SQL. E aí, posteriormente, eu fui convidado para trabalhar na Dotstore, né? Participei do processo seletivo. Era para suporte técnico e a direção falou para mim assim, que eu tinha perfil para trabalhar no comercial se eu aceitava o desafio. Eu falei, bora lá, vamos para o comercial. E aí foi onde eu comecei a me envolver com a parte de comunicação social, com a parte de vendas. Eu era muito tímido até então. E aí eu acabei me desenvolvendo um pouco mais lá, né, trabalhando com reuniões e tudo mais. E aí foi nessa época que eu decidi me formar em comunicação social para até mesmo ajudar nos resultados dessa parte de vendas, marketing e etc.
E como é que foi sua área de formação, né? Você já foi direto para marketing, né? Porque sempre tem aquela fase que a gente, né, adolescente ali, tem que escolher o curso que vai, né, ser a nossa vida ali. Tem muita gente que passa por essa pressão do que vai ser dali para frente. Como é que foi pra você? Foi fácil escolher, né? Você foi pra marketing direto? Como é que foi?
Não, na real foi um processo bem, bem confuso, porque meus pais tinham escola, né? Eu cresci na escola deles e na época havia meio que uma intenção da minha mãe que eu começasse a estudar administração. E aí, na verdade, eu fiz um ano e meio de administração, porque é mais por conta dessa influência dos pais, né? Só que foi uma coisa que eu não curti muito, pra ser sincero. Eu gostava, eu ia bem, mas era aquela coisa, né? Era cabeça de jovem, então não dava muita importância na época. Muitas vezes você não tá tão preparado para aquilo em si. E eu ia para a biblioteca e, ao invés de pegar um livro de administração para ler, eu pegava um livro de programação. Então, isso eu achava engraçado, né? Porque minha turma falava, nossa, meu, o que você está fazendo com esse livro aqui? O que tem a ver isso aqui com a sua área? Eu falei, mas é isso que eu curto, né? E os que eu gostava, no caso de conteúdo, era marketing. Eu li muito sobre marketing de guerrilha também, nessa época da administração. Mas foi um tempo, assim, legal. Mas aí, com um ano e meio, eu falei, putz, não é isso que eu quero agora e eu vou começar sistemas. E aí, eu comecei a fazer sistemas de informação. Eu fiz mais ou menos um ano e meio, também 2 anos, praticamente. de sistemas eu curtia muito, era bem legal. Foi na época que eu estava até na agência de publicidade e tudo mais, mas eu precisei interromper. Eu precisei interromper por alguns problemas familiares. Eu saí do trabalho que eu estava para ajudar meu pai, então era uma coisa que ele estava construindo, que estava no início. Aí era mais como uma faculdade particular, não tinha condição mais de bancar na época, porque eu estava trabalhando com ele, então não tinha um salário fixo, né? E acabou acumulando um pouco as coisas e eu tive que interromper. E aí quando eu voltei, na verdade, para o marketing, eu já estava em outro momento da minha vida, né? Eu estava no que foi o momento da Dotstore. Eu estava para trabalhar mesmo com comunicação social, com vendas e etc. E eu falei, vai fazer mais sentido nesse momento eu fazer isso. Mas a programação sempre caminhou em paralelo, né? Eu sempre fui fazendo estudos à parte, etc. Desde que eu era bem novo, né? Desde os meus 14, mais ou menos 13, 14, eu estudava programação. Mas essa foi a trajetória de escolha. Então, eu acabei me formando mesmo em marketing por conta disso. É por causa da minha última experiência ali, da minha vivência ali naquele momento que eu precisava.
Legal. Interessante aí, superação a história. Bem massa. E aí, tá lá no marketing, na área de administração você já começava a ler, né, estudar. E aí, qual foi o momento que você decidiu que ia trabalhar com tecnologia, né? Foi mais focado em ter uma ferramenta de trabalho ou foi, né, ter como objetivo de trabalho a tecnologia mesmo?
Na realidade, eu sempre trabalhei com a tecnologia como um certo meio, talvez. Em alguns casos foi como fim, mas a maior parte deles foi como meio, foi como uma ferramenta mesmo para otimizar o meu trabalho de certa forma. Então, logo que eu entrei, o meu primeiro trabalho mesmo em si foi na área de tecnologia, né? Foi como professor lá na Microcamp. Foi até uma experiência engraçada, porque era muito novo e tudo mais, então às vezes surgia uma certa cobrança de alguns pais, tipo, ah, qual a sua idade, qual o seu currículo, mas foi bem legal eu ter passado desse processo seletivo, porque eu recebi nesse voto de confiança na época, eles pediram para eu preparar uma aula para a coordenação. Na época eu lembro até hoje era uma aula de HTML, eu ainda era extremamente tímido, e pelo fato de eu ser tímido, eu tinha, vamos dizer assim, um problema que não era muito problema, talvez. Para tratar as minhas inseguranças, eu falava muito mais alto do que o necessário. A minha voz ficava forte, né? Vamos dizer assim. Então, na verdade, isso acabou se tornando um ponto positivo para a coordenação. Porque como era uma sala muito ampla, que tinha muitos alunos, era importante que o professor tivesse uma boa impostação vocal. Então, acabou que o meu medo me trouxe um benefício. E aí eu entrei lá e comecei a atuar. E era muito legal, porque eu passava o dia, eu não tinha tantas turmas a princípio, e eu tinha à disposição todos os materiais de estudo. Então, de tudo que você possa imaginar que era aplicado lá dentro, eu tinha acesso. ASP, PHP, CorelDRAW. Então, eu fui aprendendo tudo nesses períodos que eu ficava vago lá. Eu ficava lendo apostila, lendo apostila, lendo apostila, lendo apostila. E foi assim, né? E praticando. E depois eu entrei na agência de publicidade, que foi uma experiência bem legal também, né? Na época, estava até na transição de sites de tabela para mexer com CSS, foi uma experiência bacana. E nos meus outros trabalhos, eu sempre usei a tecnologia de alguma forma, né? Tanto na parte de comunicação social, como depois no colégio. Eu trabalhei um tempo num colégio também. Então, eu usava Power BI para fazer a parte de análise de dados de apoio de tomada de decisão. Eu montei um sistema para o colégio também, para a parte de gerenciamento de banco de dados, para controle de alunos. Então foi bem legal, até a plataforma online mesmo eu implementei para colocar no ar. Eu trabalhava com estratégia, as duas áreas sempre foram muito relacionadas. Eu usava o conhecimento técnico que eu tinha para implantações de marketing digital que surgiam as ideias. Então, poxa, precisa de um site, precisa de uma landing page. Eu mesmo podia ir lá e implementar. Ou eu coordenava junto com uma agência de publicidade o que eu queria que fosse feito, porque como eu conhecia, era bom, né? Ficava mais fácil para dar essa direção para o que eu precisava que fosse feito no momento. Então, sempre andou muito em paralelo. E eu sempre gostei muito de dar aula. Então, acho que esses dois pontos foram legais. Eu sempre usei como ferramenta e como fim também.
Massa, massa demais. E aí, né? Então, seu primeiro contato profissional foi na Microcamp mesmo, com a tecnologia, né?
Foi.
E aí, depois da Microcamp, como é que foi sua trajetória na tecnologia? Quais contatos você teve? Com que você trabalhou aí, né?
Ah, eu trabalhei, acho que assim, de aplicações práticas mesmo, logo após eu sair da Microcamp, quando eu entrei na agência de publicidade. Eu trabalhei bastante com MySQL e PHP. Também trabalhei com HTML, linguagem de marcação, que era mais para construção de sites. Trabalhei com Photoshop, então eu também fazia parte de design, né, criação de banners, criação de logotipo, apesar de não gostar tanto dessa parte de design, mas era uma necessidade da agência, então eu fazia. E aí eu comecei a perceber que a parte de automação estava me trazendo bastante benefício na agência, porque às vezes eles tinham uma campanha de e-mail marketing para fazer e eles me entregavam, por exemplo, um TXT contendo, sei lá, uma infinidade de e-mails lá. Só que, por exemplo, a tarefa que o responsável me passou certa vez era colocar uma separação, um separador em cada linha. Acho que na época não tinha Python, né? A pessoa talvez não sabia lidar, até eu mesmo não sabia lidar muito. Estava iniciando a carreira ali, não sabia muito como lidar com isso. E aí eu falei, meu, eu vou ter que fazer todas essas linhas aqui manual. Então, eu senti esse senso de automação, né? Eu vou ter que fazer tudo isso aqui manual, não vai rolar, não. Aí eu fui, busquei como fazer na programação e incluí tudo. Então, as minhas entregas começaram a ser muito rápidas. Isso foi legal. Tanto que na parte, quando eles me pediram para o e-commerce, né? Ah, tem que cadastrar todos os produtos. Não, tem que fazer um update. Tem que fazer um update, eu lembro ainda. Fazer um update dos preços de todos os produtos. Tinha muitos produtos na loja virtual. E aí, a tarefa era fazer tudo manual. E aí eu falei, nossa, meu, vou fazer tudo isso aqui manual, vou passar uma semana, duas semanas fazendo, mais de 1.000 produtos, como que eu vou fazer esse negócio? E era só dar um reajuste de 15% lá numa classificação de uns produtos. Aí eu falei assim, nossa, vou fazer isso aqui com SQL, ter acesso ao banco de dados. Aí eu fui começar a estudar SQL, aprendi e fiz o update. E aí eu cheguei pro meu chefe e falei assim, ah, tá pronto lá. Ele, não, mentira, não tá pronto. Como assim? São mais de 1.000 produtos, tá pronto o negócio? Eu falei, tá pronto, eu fiz com SQL. Aí ele, nossa, não acredito, então você vai ficar só nessa parte agora. Então foi muito legal. Eu mexi com um pouco de tudo, desde a parte de design, banco de dados, a parte de manutenção mesmo, criação de... tudo no geral, assim, mexi com muita coisa já. Pelo menos na agência, né? Depois foi mais focado em marketing, SEO e etc.
Legal. E os freela que você fez em tecnologia? Quais foram? Com quem que você mexeu?
Ah, os freelas que eu fiz, na verdade, foram mais aqui na... Inicialmente foi na minha região, né? Trabalhei com alguma... Montei alguns e-commerces. Eu já montei um software uma vez pro Salão de Beleza, né? Que fazia agendamentos, podologia, corte de cabelo e etc. Montei um sistema para esse tipo de gerenciamento como freelancer. Também já montei um e-commerce... Agora eu não lembro... do que se tratava, do que a pessoa vendia. Era um negócio bem exclusivo, assim, sabe? Porque o cara era engenheiro químico, então ele tinha montado um produto lá, tinha desenvolvido e colocou na loja. Então era bacana, porque ele me chamava, falava, ah, Rafael, preciso da sua consultoria aqui. Ele que me convidou, na verdade, falou, ó, você vem em casa tal dia, eu vou te dar R$100 a hora. Eu nem defini meu preço. Ele falou, R$100 a hora, vem aí, paga até seu combustível e tal. Aí eu ia lá para casa dele, dava consultoria, dava as orientações que ele precisava, montei a loja também, e a gente colocou no ar. Eu não lembro qual era o nome, eu lembro do nome dele, né? O seu Aloysio, super gente boa, isso eu lembro. Também, para outras partes de beleza, eu peguei bastante coisa de e-commerce, teve um que foi um salão também, mas vendia produtos de cabelo, etc. A intenção deles foi colocar o e-commerce no ar, então eu também auxiliei com relação a isso. Também já tive vários projetos pessoais, blog, ficou um tempo, foi bem legal essa experiência de ter montado o blog, trabalhei com WordPress, aí eu mesmo fazia o meu marketing de conteúdo, fazia a parte de otimização para os mecanismos de busca, então foi bastante isso. Na parte de consultoria também de e-commerce, uma vez eu abri com o público para fazer aquelas consultoria rápida, gratuita, né, como experiência por causa do meu blog e tudo mais, e foi bem legal, porque uma vez uma moça entrou em contato comigo, a gente fez um call, e ela era lá de Portugal, né? Então foi bem bacana. Ela falou, o que você acha aqui do meu site? O que dá para melhorar? O que dá para fazer? Eu acho que eu fiquei ali naquela época, sei lá, uma hora mais ou menos falando com ela. E foi uma experiência bem legal. Até por conta das questões culturais, idiomas, né? Então, é bem parecido, mas tem algumas coisinhas que na época eu lembro que eu tive um pouco de dificuldade de entender o que exatamente ela queria dizer. Mas foi bacana.
Tem algum exemplo de alguma frase assim que você ficou assim, ué, o quê? O que ela tá falando?
Pior que eu não lembro, porque eu gostaria até de lembrar, mas eu não lembro, porque faz bastante tempo. Isso foi bem... Deve ter o quê? Mais de... Ah, deve ter mais de 8 anos, eu acho. Foi muito legal, foi muito legal.
É, um tempinho aí.
É, tô dormindo. Tem certas coisas assim que eu não lembro, mas... Mas essa questão cultural eu achei interessante, achei bacana. Eu sei que tem algumas palavras, né, que diversificam muito, né, do português para lá e etc, né? A gente tem que tomar até cuidado com algumas coisas que a gente fala, né? Porque algumas coisas que a gente fala para eles é uma coisa que não poderia ser falada, ou vice-versa, né? Então...
Uhum.
É bem legal.
Que massa. Nossa, deve ter sido uma experiência bem bacana, né? Tipo, você tá aqui mexendo com a galera do Brasil, ali fazendo os projetos, freela, e do nada vem de Portugal, deve ser bem, bem marcante.
Foi bem legal, foi bem emocionante. A gente fica naquela animação,
eu
né?
Quando você implicou de teve o primeiro cliente fora do Brasil, que foi a emoção, zona, todo mundo de cara, assim, foi muito legal, foi uma experiência muito boa.
É bom mesmo, é legal.
E como é que foi para aprender? É porque assim, na área de marketing você deve ver talvez um pouco de tecnologia, né, nessa questão de e-commerce, mas nada muito voltado para programação, eu imagino, né? Então como é que foi para você a questão do aprendizado? Como é que você fez para aprender a fazer as coisas que você fez, né, na área de desenvolvimento? Qual foi a sua trajetória aí para aprender isso tudo?
Ah, foi, na verdade foi assim, é como você falou, né, nos cursos mesmo de comunicação social, não é muito exposto, realmente, tanto que eu tive até dentro das minhas disciplinas, só uma disciplina voltada a marketing digital, mas não era nem nada tão específico, não falava sobre otimização de mecanismo de busca, não falava nada disso, então foi uma bagagem que eu já trouxe ali do meu trabalho que eu comecei na Dotstore. Eu comecei a me envolver com e-commerce na agência de publicidade, e aí depois na Dotstore, mesmo eu estando na parte de comunicação social, na parte de vendas, foi meio que um estudo que, para mim, se tornou obrigatório, porque eu queria conhecer mais, e quanto mais eu conhecesse daquilo, melhor eu ficaria, e mais fácil também eu conseguiria fazer as minhas negociações, as minhas vendas, era uma espécie de venda consultiva, né? Então eu tive que aprender muito sobre tudo, sobre, poxa, eu vou vender um serviço de marketing digital de SEO, ou de marketing de conteúdo, ou de Google AdWords. Eu precisava conhecer um pouco daquilo para eu poder explicar melhor para o cliente, ele saber realmente aquilo que ele está contratando. Então, eu até participei de um projeto bem legal na época que se chamava Minuto do E-Commerce. Eram vídeos de 1 minuto com dicas para lojistas. E eu lembro que eu comecei a escrever também certos conteúdos para o blog e para os vídeos. Então, como eu ia dar essas dicas para lojistas, muitas vezes eu falava a respeito dessas questões, aí eu comecei a estudar. E a parte mais técnica em si, eu trabalhei muito em conjunto por causa de projetos pessoais mesmo, que eu gostaria de aprender, desenvolver. Então, assim, foi uma coisa que foi sozinho, praticamente, desempenhando sozinho. Eu curti estudar, eu ia lá, pesquisava, via como funcionava a questão, e fui aprendendo em conjunto, né? A parte de tecnologia eu sempre gostei bastante, então para mim era meio que um hobby, acabou sendo mais até um hobby do que um objetivo profissional, porque, né, me dava super bem com as vendas, com essa parte de comunicação, então era bacana. Mas sempre andou em paralelo, sempre, nunca desliguei uma coisa com a outra, né? Tem muita gente que às vezes olha para mim e fala assim, poxa, mas não tem nada a ver uma formação sua com outra coisa que você faz, né? E é engraçado, porque às vezes as pessoas julgam, né? Você fala, ah, vou fazer uma coisa assim. Aí a pessoa fala, poxa, mas não tem nada a ver com a sua área. Então é uma coisa que eu tento não ouvir tanto, porque eu não consigo desligar uma coisa da outra. Para mim tá tudo muito conectado, muito, muito fechado. Para mim o marketing digital não existiria se eu não conhecesse o que eu conheço hoje de tecnologia. Eu acho que eu não teria o mesmo potencial que eu tenho para fazer as coisas que eu quero, porque eu tenho essa liberdade. Se eu sei que eu preciso de um site, se eu sei que eu preciso de alguma coisa, eu mesmo posso ir lá e criar do jeito que eu quero. Então, isso para mim me deu uma liberdade que eu gosto de ter, né? Então, eu achei bem legal nesse sentido, de haver essa conexão mesmo sem intenção na época, porque como eu era muito jovem, eu não tinha algo fechado na cabeça, algo definido sobre o que eu ia fazer ou não. Então, foi uma coisa que foi surgindo meio que espontaneamente ali, né? Foi o ambiente que foi moldando, eu acho.
Legal demais, legal demais. E aí, qual, Que tipo de conteúdo você consumia mais? Era, você ia mais pra livro? Você ia sempre pra mais projeto prático? Porque você falou que você levava muito paralelo. Então eu imagino que deve ter rolado muito de aprender por necessidade, né?
Uhum.
Começar a fazer um projeto e não saber fazer e começar. E aí quando rolava essa situação, o que, que você fazia? Você ia mais pra livro? Ia mais pra podcast? Ia mais pra vídeo? Qual era a sua trajetória de estudo aí?
Então, aí que tá, na realidade, é engraçado, porque hoje eu até me avalio, né, há anos atrás, como era, e eu falo, nossa, se eu tivesse essa virada de chave na época, seria fenomenal, uma coisa que eu não tive. Então, na época era assim, como eu tinha muito interesse por tecnologia, na realidade, por incrível que pareça, por eu ter muito interesse, eu fazia, como você falou, eu fazia o necessário. Vou criar um site, vou fazer um e-commerce, então eu estudava para aquele foco. Mas outros aspectos que poderiam possibilitar, sei lá, um maior aperfeiçoamento meu para realmente conseguir fazer algo mais profissional, mais arquitetado e etc., eu não conseguia evoluir. Por quê? Eu me focava muito em curso. Todos os cursos que surgiam de programação eu queria fazer. Então, até se olhar lá no meu LinkedIn, né, você deve ter visto, tem mais de 50 cursos lá que eu fiz, fora os que eu não coloquei na área de programação. Então, eu fazia muito curso. Mas o que, que aconteceu? Que eu falei, nossa, meu, se eu soubesse disso, se eu tivesse pensado nisso, talvez eu teria feito um caminho diferente, né? Que foi, eu acho que a minha virada da chave agora, o que trouxe essa questão para mim. Eu foquei muito em curso, mas eu não tinha o hábito de aplicar muito aquilo. Puxa, aprendi tudo isso aqui, vou fazer um projeto, né? Vou fazer um projeto agora para colocar em prática. Não, na minha cabeça era quanto mais conteúdo eu consumisse, melhor ia ser para mim. Então era curso, 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 curso. E anos passaram e eu fui percebendo, poxa, os cursos, eles não avançam. Eles sempre te passam a base. Então, eu sempre estou vendo mais da base, mais da base, mais da base, mais da base. Né? Porque a maioria, se a gente for ver assim, a maioria dos cursos que tem disponível no mercado são para essa classificação. Não existem muitos cursos avançados. Claro que existem, mas é bem difícil você achar, e até mesmo algum com conteúdo bom para você poder evoluir. Poxa, montar um projeto com uma arquitetura profissional. É difícil achar, né? Então, eu fiquei muito tempo nisso. E aí, eu comecei a perceber, não que não vá funcionar para outras pessoas, pode funcionar muito bem, é que eu acho que você precisa conhecer qual é a sua, seu estilo de aprendizagem. Esse é o mais importante, a forma que você aprende melhor. E aí, foi quando eu comecei a ver, eu falei, poxa, não aprendo tão bem vendo vídeo. Eu aprendo melhor fazendo, tentando resolver desafio e lendo livro. Então, eu comecei a buscar muito livro. E aí eu criei até um vício, que eu comprava livro atrás de livro de programação. Tem muito livro aqui em casa, até fiz umas doações recentemente, porque tinha muita coisa, era quase uma biblioteca aí particular. E começava a ler livro, 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 livro. Só que agora eu tô num outro estágio, que muitas vezes o livro não me atende mais, porque, de novo, ele volta na base, muita coisa. Então agora eu foco mais no que é específico para mim. Eu sei que eu tenho um problema para resolver, eu vou direto na documentação, ou eu vou direto em algum artigo, algo que fale especificamente daquele assunto, porque a base acaba sendo chata para mim. E muitas vezes isso pode acontecer, eu acho que com muita gente que está na carreira, né? Às vezes você acha que você não está evoluindo, que você não consegue ver, mas às vezes sem você notar de forma inconsciente, você está consumindo conteúdo base. E aí isso acaba se tornando chato, acaba se tornando maçante, e você não consegue ver, poxa, eu estou estudando tanto, não consigo progredir. Mas é porque às vezes falta você mesmo se desafiar a buscar algo que você não conhece, por acomodação, que foi o que aconteceu comigo. Eu estava sempre acostumado a ver mais do mesmo e achava que isso estava causando uma evolução, mas na verdade eu estava estagnado. Então, foi conhecer meu estilo de aprendizagem e saber onde eu estava naquele momento.
Que massa. Massa demais. Quer dizer que você compra os cursos e faz os cursos? Ou você é daqueles que compra 20 cursos e faz metade do primeiro?
Olha, eu confesso para você que, a princípio, quando eu comecei nesse processo de aquisição de curso e curso e curso e curso, eu sempre fiz todos. Mas aí, depois, passado um tempo, eu ainda estava, eu acho que com essa mentalidade, eu preciso de curso, eu preciso de curso, eu preciso de curso. E aí eu continuei nessa, comprando curso, comprando curso, comprando curso. Mas eu entrei nesse outro estágio, de começar um curso e não conseguir concluir. Mas aí foi quando eu percebi, eu falei, poxa, mas por que eu não consigo concluir esses cursos? O que tem de errado comigo, né? Só que aí eu notei que não era algo errado que estava acontecendo. era que, tipo assim, eu não conseguia concluir o curso porque 50% do conteúdo que a pessoa estava passando ali naquele momento era a base, e eu já estava cheio da base. Eu não aguentava mais ver a base. Então, eu não tinha ânimo para evoluir, porque eu não estava aprendendo mais coisas novas. E o que me motiva são coisas novas. Então, você imagina, eu fiquei anos e anos e anos fazendo curso base. E aí, eu comprava um curso, tentava assistir, e era só base, um tempão. E aí eu falava, poxa, eu vou pular pra frente, mas fica com aquela coisa, né? Fica lá marcando pra você quantos por cento você fez de curso. Aí você fala, se eu não fizer o curso todo, eu não vou ter certificado. Eu preciso fazer de novo toda aquela parte lá da base. Aí eu falo, ah, quer saber? Deixa quieto. Mesmo que inconscientemente, né? Inconscientemente isso acontece. Eu falo, eu não vou assistir 50% de conteúdo base que não vai me agregar muita coisa agora. Claro, uma coisa ou outra você pode pegar ali, mas às vezes, se é um ponto específico, às vezes é mais fácil pegar num artigo, num livro, que vai tomar muito menos tempo, porque para mim a área de tecnologia, como ela muda muito rápido, né, cada tempo ali, cada minuto ali, que você, de repente você vai ver uma coisa que é base, que não vai trazer tanta informação quanto poderia trazer a início, é um tempo que você está perdendo, né, de algum sentido. Então, eu gosto muito de livro, hoje gosto muito de buscar mesmo conteúdo específico. É, mas às vezes eu vou dizer, ainda sinto falta de falar assim, nossa, surgiu um curso, eu acho que eu vou comprar. Eu evito, né? Eu penso umas 50 vezes, mas sempre surge essa vontade aí.
Massa. Você é quase então uma história de superação aí, porque é comum, né? A galera comprar 20 cursos, né? Ali na Udemy, ela tem aqueles preços bem acessíveis, então a galera às vezes compra 10 cursos de uma vez pra virar expert e não termina nem o primeiro. Eu até me incluo nessa, né? Quando rola aqueles cursos gratuitos lá, eu pego quase que todos e depois pra terminar é aquela dificuldade. É muito interessante, né? Isso
trouxe. É bem isso mesmo.
É muita questão da gente aprender qual é o nosso processo de aprendizagem, né? Tipo, onde que a gente tem facilidade, onde a gente tem dificuldade pra saber onde atuar, né? Porque por mais que eles... os vídeos e, sabe, esse tipo de mídia passiva, né, que a gente só assiste, é bem mais fácil de consumir, né? Só que não necessariamente é o mais fácil de aprender, dependendo da pessoa, né, que nem você trouxe. Bem, bem interessante essa reflexão.
Exatamente. Eu tive bastante problema até em assumir isso pra mim, em compreender isso. Porque às vezes é mais fácil, você tá lá deitado, cômodo, assistindo vídeo ali, e vai passando e você acha que você tá absorvendo aquilo, mas quando na realidade, se você não fizer determinadas associações, pelo menos pra mim, né? Se eu não fizer determinadas associações, não tentar praticar, que aí é onde você sai da sua zona de comodismo, né? Você fala, poxa, eu tô deitado assistindo vídeo, vou ter que pegar o computador? Vai, senão você não vai aprender. Minha cabeça fica assim agora, vai. Aí eu vou, pego o computador, sento, abro, ligo, divido as telas, faço os exercícios junto. Então, isso foi uma das coisas que mudou. Eu falei, eu não vou sair do lugar só vendo. Porque você esquece, aquilo que não é aplicado, você esquece.
Exatamente. E como é que você faz essa rotina, assim? Ou, né, na verdade, você tem uma rotina para aprendizado? Tipo, ah, eu vou começar, quero aprender algo novo. Vamos supor, né? Eu quero aprender algo novo. Pode ser do zero ou então reforçar algum aprendizado. Você tem algum processo de rotina que você estabeleceu para você? Ah, primeiro eu vou fazer isso, depois isso. Alguma sistematização?
Eu vou dizer que eu não tenho uma rotina fixa, porque depende muito também da minha questão de horários no dia. Mas algo que eu posso dizer que é rotineiro, não é talvez uma coisa planejada, mas foi um hábito que eu coloquei dentro do meu estilo de vida é, todo dia eu leio um livro. Não um livro completo, mas eu leio uma parte de um livro e vou evoluindo com ele. Então, por exemplo, estou estudando Node.js, eu escolho um livro e aí todo dia eu leio um pouco daquele livro. E aí, quando surge um momento mais tranquilo, assim, por exemplo, eu pego o computador e falo, agora eu vou aplicar e vou revisar todos os conceitos que eu aprendi naquele primeiro capítulo, por exemplo. Né? E eu gosto do livro porque, diferente do curso em vídeo, muitas vezes que a gente espera o certificado, não tem aquele negócio de porcentagem te cobrando, né? Então você fala assim, poxa, eu posso pular o primeiro capítulo, você dá uma folheada assim por cima, você fala, tudo isso aqui eu já vi, legal, vou pro próximo. Ou tem algum trecho ali de parágrafo que você acha interessante, você para lá, lê, ok, isso aqui eu não sabia, e vou pro próximo. Então acho que é que fica por aí mesmo, nessa questão.
Então você começa absorvendo conteúdo, né? Então, é um processo mais de absorção. Você pega, no caso, um livro, passa um tempo lendo, e aí você tem ciclos de aplicação dele.
Sim.
Bem interessante.
Eu leio o livro, aí eu tento absorver, né, refletir sobre aquilo que foi estudado, e depois eu tento fazer a aplicação. Muitas vezes eu tento fazer a aplicação até sem estar com o livro. Tipo, eu boto um desafio na minha mente e falo, eu vou montar isso aqui agora. É, então eu estou com outro projeto. Minha última aplicação que eu desenvolvi foi em Flask, completa, né? Um sistema que eu entreguei há pouco tempo. E agora eu estou querendo me aventurar mais no Node, em alguns outros padrões novos lá que eu queria aplicar. E aí eu estou combinando com um amigo, porque assim, é muito legal quando você faz as coisas no coletivo, eu vejo que ela acaba desenvolvendo mais rápido do que você definir uma meta para você mesmo. Então eu já falei para ele, ó, abre lá no GitHub um projeto novo e bora começar a fazer alguma coisa. Vamos fazer nem que seja um prod simples, qualquer coisa lá, né? E vamos desenvolver o projeto para a gente continuar evoluindo. Né? Se sair ruim no primeiro, a gente vai pro próximo e melhora o próximo. E assim vai.
Legal demais entender. Legal demais entender esse processo seu. Acho que deve ajudar bastante muita gente aí que quer ir pra área. E aí, nessa sua área, né? Em tudo isso que você trabalhou, como é que foi? Teve algum projeto que te marcou? Algum projeto que você fala, caramba, eu era uma pessoa antes desse projeto e agora eu sou outra. Tipo, uma coisa que foi muito... teve muito aprendizado, ou então que foi muito difícil. É, algum projeto aí que te marcou bastante? Que você possa comentar também?
Ah, olha, eu acho que, na verdade, tudo foi desafiante para mim, tanto na parte de tecnologia como na parte de comunicação. Acho que a parte de comunicação, na época, foi um desafio muito, muito grande de superação meu, porque, como eu falei, eu era muito tímido. Até compartilhando uma coisa bem pessoal aqui, quando eu era, sei lá, tinha 14, 15 anos na época da escola, eu tinha tanta vergonha de lidar com as pessoas, de estar com as pessoas, que na hora do intervalo, quando eu comprava o lanche, eu ia para alguma sala isolada e ficava comendo atrás de alguma porta porque não queria que ninguém me visse, né? Então, tipo, eu era muito, 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 muito tímido. Então, foi um processo de superação grande. Eu saí de lá para ir para a área de vendas, né? Chegar no futuro da carreira e estar na área de vendas. Foi uma superação grande. Então, acho que assim, comparado aos desafios que eu tive para lidar com as minhas inseguranças, os meus medos na área de comunicação, eu acho que assim, os desafios que eu encontrei, pelo menos até hoje na área de tecnologia, eu consegui superar mais rápido. Acho que foi um processo muito mais doloroso eu sair dessa zona que eu não podia falar com ninguém, não conseguia falar com ninguém, na realidade, né, para conseguir me apresentar em público, fazer reuniões, do que o desenvolvimento. O desenvolvimento foi legal, porque eu realmente passei por vários aprendizados. A gente tem uma coisa muito boa no desenvolvimento que nos ajuda a superar muito frustrações, né? Porque a gente programa, ocorre um erro e a gente entende, poxa, o erro não é o fim do mundo, então dá pra gente passar, né, por ele e ver como encontrar uma solução. Então isso é legal. E acho que foi o último projeto de programação. Ah, acho que todo projeto que a gente faz de programação sempre traz um aprendizado novo. Então, desafios mesmo, acho que foram desafios de vida mais do que de tecnologia em si, assim, né? Foram operações mais pessoais mesmo, no meu caso.
Que massa. Interessante pensar, né? Porque vendas é o desafio ali, né? Porque a certeza, a única certeza que você tem que vai dar errado. Se der certo, é sempre uma surpresa, né? Tipo, taxa de conversão das paradas quase sempre é abaixo de 50%, uhum, né? De vendas, assim. Então, eu fico imaginando, você sair de um cara super tímido ali pra começar a vender e receber não. Sim. Receber cliente mal educado, né? Receber tudo isso que a gente tem em processo.
Sim,
de vendas.
Mas foi muito legal. Pra mim, foi um processo, assim, transformador. Porque eu entrei na empresa no primeiro mês... nem era ainda considerado como executivo de contas, né? Era um treinamento que existia lá. Aí, quando eu terminei o treinamento, eu fui promovido para executivo de contas. Passei os 6 primeiros meses só lidando com a plataforma. Depois de 6 meses, eu recebi minha primeira promoção. Aí, eu comecei a trabalhar tanto com a plataforma como com layout. Passados 6 meses, eu fui promovido de novo para supervisor comercial. Então, tipo, um cara tímido, né? Então, para mim, foi um processo transformacional mesmo. Foi muito legal.
Que bacana, muita transformação aí na sua trajetória, né? A gente parava a pensar assim, você foi do marketing, depois pra tecnologia, e atualmente tá na área de educação, né? Você teve um trabalho aí na Microcamp como instrutor de informática, uhum, né? E atualmente você tá como professor de programação no Simple Code. Como é que é a sua experiência tecnologia na parte de educação, né? Ou então, né, da educação voltada pra tecnologia.
Na verdade é uma experiência bem legal. Eu acho que, como eu falei, pra mim tudo tá conectado. Na minha cabeça tudo se conecta, né? Eu não vejo nada desconexo. Então, a parte da educação, pra mim, começou muito cedo, porque minha mãe era dona de escola. Então, eu tinha toda a vivência dos processos internos da escola, dos processos pedagógicos, de tudo, desde que eu nasci, né? E esse foi um dos motivos até de eu ter entrado na Microcamp logo em seguida, porque eu gostava de tecnologia, então comecei a dar aula lá. E lá era assim, eu não dava só aula, né? Eu tinha que fazer uma manutenção num PC, tinha que arrumar cabeamento, tinha que resolver o Wi-Fi, então tudo você faz. E aí fiquei esse tempo lá. Depois eu voltei para o colégio, ela fundou um novo colégio em outra cidade, e lá nesse colégio eu comecei a atuar na parte administrativa, mas eu também lecionava. Então eu trouxe para lá em 2016, na época, o Scratch estava se tornando popular, e aí eu trouxe para dentro da escola uma oficina de programação de games para crianças. E aí foi quando teve essa abertura lá, muitos pais aderiram, e eu comecei a atender criança de 6, 7 anos, até o quinto ano do Fundi 1. Então foi um período bem bacana em 2016, eu tive muitos alunos na época e passava isso para eles, né? Ensinava, foi bem legal, foi uma das experiências assim, mais prazerosas que eu tive. E foram alguns anos que eu fiquei lecionando, também dei aulas de reforço em matemática dentro do próprio colégio mesmo. E trabalhei bastante com a parte administrativa, mas educacional eu tive essas experiências. E eu sempre gostei de educação, na época quando eu estava na faculdade mesmo, logo no primeiro semestre de sistemas, eu dava aulas de reforço para alguns colegas meus na parte de algoritmos. Né? Então eles vieram me pedir, me procurar, e aí eu comecei a dar dessas aulas de reforço também. Então eu sempre tive esse contato, assim, esse pé dentro da educação, né? Fiz vários treinamentos também no próprio colégio, junto com os professores. Então a gente tinha que ir lá na empresa que fornecia o método para a gente. Então eu participava da mesma formação pedagógica que os professores tinham, ou eu participava, eu tinha que entender da parte pedagógica para poder lidar com eles, para ver como se aquilo da metodologia estava sendo aplicado em sala de aula. Então, tudo isso. Foi bem bacana essa experiência também em educação. E hoje na Simple Code, né? Tem sido bem legal, até ganhei um certificado recentemente, 306 horas aulas, fiquei muito contente com isso. Um número assim, assustador para mim a princípio, não tava nem dando conta de quantas horas aula eu tinha dado, mas foi bem legal.
Que massa. Como é que foi que você descobriu o Simple Code? Como é que foi esse processo de descobrir, entrar e atualmente como é que está sendo sua experiência no Simple Code?
Eu descobri pelo LinkedIn. Se eu não me engano, acho que foi até uma publicação que você mesmo fez. Se eu não me engano, eu não lembro agora. Eu havia feito uma publicação que estava contratando professor, etc., que eu tinha interesse para mandar para avisar ali, né, na mensagem, etc. E aí, logo eu já fui chamado para fazer, e foi tudo muito, muito bacana, muito legal, assim, eu comprei mesmo o propósito, né, a missão de levar aí programação para mais de 10 mil crianças no Brasil, e até fora, né, vamos para fora. Então, eu achei bem legal, e assim, é muito bom o ambiente, é tudo muito, muito aberto para ideias, assim, você tem essa flexibilidade, né, você tem essa questão de escutativa, né? As pessoas te ouvem de verdade e isso é um diferencial, né? Uma coisa que é difícil a gente encontrar por aí, né? Hoje em dia até mesmo questão, muitos gestores, muitas empresas ainda são muito fechadas, né? Para processos burocráticos e naquele pensamento que nada pode mudar, nada pode ser transformado, né? Então é legal você estar numa empresa que vive a inovação o tempo todo. Então, eu acho bem bacana. Falando da experiência com os alunos, é muito legal, assim, e de certa forma é transformador, porque quando você está trabalhando com outra pessoa, eu penso assim, que você se transforma, é diferente quando você está no individual. Existe a transformação individual, eu acredito que existe, mas quando você está lidando com outras pessoas, pessoas diferentes de você, a sua transformação ocorre de uma maneira muito mais acelerada. Então, lidar com as crianças é interessante, porque é um desafio diário, né? Você não tem aquela rotina, aquela coisa tradicional, porque cada aluno é diferente, né? Eles têm a sua subjetividade lá, então com um aluno ele é mais alegre, é mais espontâneo, ele quer ficar conversando, o outro aluno ele já é mais fechado, então você precisa ter essa flexibilidade dentro de você, nem que ela precise ser construída de alguma forma, de você saber lidar com pessoas diferentes em momentos diferentes e o mais importante, você saber como trazer a aprendizagem para aquele contexto dela. Né, que às vezes isso é o mais desafiante até do que você se flexibilizar para aquela criança gostar de você, ter uma empatia com você, né? E você se apega também muito, é divertido porque as crianças, elas são muito inocentes, né? Então elas são muito transparentes com você e é muito legal, assim, uma experiência muito bacana, você aprende muito com os desafios e para quem gosta de estudar é ótimo, porque são aulas para crianças? São ok, mas o tempo todo você é desafiado, porque elas são muito curiosas, então elas vão te trazer umas perguntas assim absurdas que muitas vezes em toda a sua carreira você nunca pensou. E aí você fala, nossa, eu vou ter que correr atrás disso agora para pesquisar e trazer um projeto melhor ainda para ela, porque essa criança aqui, ela tá desenvolvendo muito rápido, né? E o que você estuda uma semana, você passa ali uma aula de 50 minutos para ela e a criança absorve aquilo de uma forma e tá te pedindo mais, então você fala, uau, né? Se você quer dar uma impulsionada até nos seus estudos, é muito bom, porque é uma forma que você tem de ancorar o seu próprio desenvolvimento. Se você não tem uma motivação até hoje para estudar e para aprender mais, quando você dá aula, você precisa ter. Então, se você quer uma forcinha, bora dar aula.
Legal demais. Rafa, muito interessante isso, né? Porque vendo a sua história, você é basicamente o que é um profissional hoje em dia que o mercado procura, né? Que é um profissional que eles chamam de T-shaped, né? No formato T, que é aquele profissional que é especialista e generalista, né? Ele é especialista em uma coisa e sabe um pouco de muita coisa também, né? Então, é muito interessante isso, você consegue comunicar muito bem entre o marketing ali e a tecnologia, gerar uma ponte muito bacana, isso é muito bom. E teve algum desafio muito grande, assim, um desafio que você ficou assim, ficou na dúvida se devia aceitar participar daquele desafio, e aí ficou assim, ou então, né, uma coisa que você achou que não ia conseguir?
É assim, eu acho até um grande desafio. Nossa, que difícil. Pergunta difícil, né? São muitos desafios. E assim, eu consideraria, hoje, olhando para o meu passado, eu consideraria que um grande desafio que eu teria pensado 2-3 vezes para aceitar foi a área de vendas. Porém, eu lembrando qual foi a minha motivação, a minha sensação, tudo aquilo que eu estava sentindo naquele momento, eu lembro que eu fui muito seguro de mim. Ao decidir que eu queria aceitar o desafio. Então, eu não posso dizer que foi um grande desafio. Talvez durante o processo tenha sido um grande desafio, mas eu ter parado para refletir que aquilo seria, eu acho que eu não tive esse pensamento no momento. Foi muito espontâneo, muito rápido, vou aceitar e vou assumir esse risco. Para mim era um risco, eu estava cursando sistema de informação na época, né? Então, foi legal. Mas eu não sei, foram desafios gerais. Eu acho que desafio foi mais relacionado muito a escolhas. Porque a gente nunca sabe, né? Aonde cada escolha que a gente vai tomar, onde nós vamos parar no futuro. Então, eu acho que assim, muita coisa que me levou a refletir foi, por exemplo, sair do meu trabalho na Dot Store para voltar a ajudar meus pais. Foi uma escolha que me trouxe bastante reflexão, né? Sair da agência de publicidade para ajudar meu pai num negócio novo que ele estava construindo na época. Também foi uma escolha, gerou reflexão e cada escolha gerou uma consequência. Então, acho que o maior desafio e até, sei lá, recomendação para quem, né, para quem precisa tomar escolhas é reflita muito bem, né? E pese todas as consequências ali daquilo que vai ser feito. Claro, não tem por que também a gente pirar, né, com a nossa escolha, porque a gente não tem controle de tudo, a gente não sabe tudo que vai acontecer, todos os pormenores ali, todas as variáveis. Porém, dentro daquilo que é controlável, tentar balancear e analisar, até mesmo se você já tem uma experiência do ocorrido, vale a pena sempre a gente colocar, né? Poxa, já tomei uma decisão parecida e isso já aconteceu uma vez, né? Pode ser que se repita ou pode ser que não. Então, acho que isso é interessante. Desafiante também foi eu começar a entrar na parte de consultoria. Foi bem desafiante conseguir os primeiros contatos, né, os primeiros clientes aí. Mas foi, no sentido geral, foi legal. Mas desafio mesmo, eu acho que na vida são as escolhas.
É interessante. Eu tive uma professora na graduação que ela tinha uma frase que era bem marcante. Todo mundo conhecia ela por essa frase, que é cada escolha uma renúncia.
É.
Então é muito disso, né? Tipo, a gente ia entender que isso é a vida, né?
Uhum.
Entender que toda vez que a gente escolher falar sim pra uma coisa, a gente necessariamente tem que falar não pra outras.
Exatamente.
E às vezes é muito difícil, né? Eu acho que é... Exatamente quando o exemplo que a gente tava dando dos cursos, né? O problema é que a gente não faz curso é porque a gente não quer falar não pra nenhum, né? Não quer tirar prioridade de nenhum. Mas é muito interessante a gente entender isso, né? Que a vida é de eu falar sim pra um processo,
uhum,
e falar não pra outro. O não pode ser um não agora, depois eu faço, mas entender que essa necessidade, né, da gente ir alterando e tomando essas decisões e saber lidar com essas decisões sem ter muita frustração, né? Tipo,
uhum.
Ou então se tiver, saber lidar com ela também, né? Eu acho que é muito esse processo.
Sim, exatamente.
Massa, Rafa. E aí, né? Toda essa sua história muito massa, muito... Traz sempre essa motivação. É muito bonita, mas eu quero saber também se tem algum momento ali que você passou aquela vergonhinha, aquele momento que você olhou e falou, nossa, não acredito que eu fiz isso. Aquele momento que você ficou vermelho na frente de todo mundo. E contei uma história sua, né, que eu posso ver que o povo possa ouvir isso aqui e saber que eu não tô falando com robô. Eu tô falando com uma pessoa aí que também comete uns erros.
Que eu fiquei vermelho na frente de todo mundo, nossa, eu tinha... Na verdade, tem vários efeitos vergonhosos, né? Uma vez eu tava... Era criança, adolescente. Tava indo pro clube, né? Na época, minivan lá, indo pro clube jogar bola com o pessoal. E aí, na hora de descer a escadinha da minivan, eu caí na frente de todo mundo. Mas teve uma vez que foi pior ainda. Eu já era maior, tinha saído da escola. Combinei de encontrar toda a galera no restaurante que tinha ali onde eu morava, né? E um monte de gente esperando, tudo na frente, assim, na entrada do negócio. Eu falei, nossa, né? Bastante gente. Tava vindo com um amigo meu atrás. Aí eu não sei o que aconteceu, eu tava na moto, né? Andando de moto, assim, tal. Não sei o que aconteceu, por que motivo. Talvez ele achou que eu ia parar, não sei. Sei que ele virou, assim, e o pneu da moto tava murcho. Aí o que que aconteceu? A gente tombou na frente de todo mundo. foi lindo.
Nossa.
Essa foi pessoal, né? Agora profissional foi quando eu comitei na base errada, né? Eu comitei a alteração errada e não tinha feito backup. E aí eu fiquei uma semana feito doido pra fazer o sistema funcionar de novo.
Vamos lá, só pra galera entender, o commit é o quê?
É quando você faz a publicação para o GitHub, né? Então, você coloca lá no seu sistema de versionamento e você confirma uma alteração. Então, eu confirmei uma alteração no meu projeto que foi no projeto errado. Eu estava fazendo uma funcionalidade nova, numa parte de teste lá, só que era uma funcionalidade que, como o sistema estava muito acoplado, né, com a base de dados muito fechada, etc., eu precisei reestruturar a base de dados na época. Então eu falei assim, poxa, eu vou fazer um branch aqui, vou fazer uma ramificação para não subir na mesma versão, para fazer um update, né, uma atualização, mas uma versão diferente, que aí eu testo e tudo mais. E aí não, eu fiz o commit, né, eu fiz essa confirmação das atualizações, só que a cabeçada foi tão grande que ao invés de eu mandar apenas para o GitHub, ele estava linkado direto no meu servidor, e aí a alteração foi de...
Foi direto pra produção.
Foi direto pra produção. Foi uma coisa linda.
Nossa. Então, pra quem não sabe, produção é já quando o... Já tá indo direto pro usuário, né?
É.
Quando a atualização que você fez no sistema já tá indo direto pra quem vai consumir aquele produto, né?
Sim, foi lindo.
Então, fiz a atualização e antes de testar já foi direto. E funcionou no final ou deu problema?
Nada, tive que voltar tudo lá e refazer a estrutura. Fiquei uns dias ali meio no desespero, né? Ai, agora, né? Que besteira, mas enfim, aí deu certo. No fim deu certo, mas deu trabalho.
É, Então aí, ó, pra você que já salvou o projeto no lugar errado, já enviou e-mail errado, já cometeu esses erros aí de distração, o Rafa também já foi um desses. Então você não tá sozinho. Mas massa. E Rafa, pra galera que tá escutando aí, né, deve ter muita gente que tem interesse na área, mas não sabe como começar, ainda tá na dúvida, né? Eu acho que você é um bom exemplo pra falar pra essa galera como é que entra na área de tecnologia, né? Tipo, a galera não sabe, pra quem não sabe nada de tecnologia, qual recomendação você dá, qual conteúdo consumir, qual linguagem começar, o que você recomenda pra galera que vai começar aí na tecnologia do zero?
Olha, eu penso assim, que como a minha área mesmo, ela é muito generalista, né? Eu trabalhei desde com design de site até a parte de programação para servidor. Eu acho que depende muito do foco e do interesse da pessoa. Se ela vê que ela tem, sei lá, um gosto mais artístico, de repente, não é tão focada na parte de lógica, não é uma coisa que ela curte tanto, ela pode se especializar em linguagens de marcação, começar por um HTML, por um CSS, né, aprender JavaScript, que JavaScript é essencial para a parte de web, apesar de ser um pouco mais difícil, a sintaxe mesmo para início, mas se você for para a área de desenvolvimento web, é bem legal, porque começando com HTML e CSS, você aprendendo a montar os sites, mesmo que estáticos, né, sites fixos a princípio, depois você aprendendo essas outras tecnologias, principalmente pelo JavaScript, aprendendo alguns frameworks, você consegue entrar fácil na área, né? A gente consegue ver aí na internet mesmo que vaga de front-end, muitas vezes, os requisitos são bem específicos, HTML, CSS, JavaScript com algum framework e X. Você precisa mesmo focar em projetos. Eu acho que projetos são mais importantes que cursos. Então, se você precisa entrar numa área, você quer entrar numa área de front-end, tem um portfólio legal, um portfólio bonito. Além de você estudar HTML, CSS, foca também em teoria das cores, psicologia das cores, questão de tipografia, se você não for fazer uma faculdade, né? Questão de experiência do usuário, tudo isso é importante. Posicionamento de elementos na tela, pesquise esse tipo de conteúdo que isso vai fazer muito sentido para você. Agora, se você curte a parte lógica, a parte matemática das coisas, eu acredito que é legal você começar a estudar algoritmos, lógica de programação, por aí mesmo. Existem muitos livros bons no mercado sobre, também existem muitos cursos bons. E você pode começar com uma linguagem de programação mais simples, talvez com uma sintaxe mais simples, não que ela seja mais simples, né? Mas como Python, por exemplo, ou se a linguagem em si, a sintaxe da linguagem, tanto JavaScript como Python, que foi falado aqui a princípio, for uma coisa mais difícil, porque existem as regras para a escrita da linguagem, você pode focar numa linguagem de bloco, não vejo problema nenhum. Você começar, independente da cidade, você começar a mexer no Scratch, em alguma plataforma assim. Tem algumas faculdades hoje que já começam a ensinar algoritmo e lógica de programação usando Scratch, e é excelente, porque você não precisa se preocupar com a forma de escrita da linguagem naquele momento, você se preocupa com a lógica. Então, se é isso que você quer desenvolver, eu super recomendo, tenta criar seus jogos lá no Scratch, vale muito a pena, é bem legal. E vai focando nas áreas, então você escolhe o que você quer fazer, você quer ir para uma área de análise de dados, ciência de dados, tenta focar em Python inicialmente, você quer ir para a área web, tenta estudar JavaScript, HTML, CSS, acho que tudo varia dos seus objetivos, então é importante você ter um objetivo bem definido. Se você está no início e não sabe bem qual caminho você quer chegar, tem que explorar um pouco de todas as áreas, ver um vídeo, tenta buscar algum conteúdo de alguém que trabalha na área, que isso é o que mais tem hoje, da gente pesquisar na internet e encontrar. Então, você quer saber qual que é a carreira de um front-end, o que estuda? Tenta se aventurar e aprender um pouco de código HTML, CSS. Você quer ver como um back-end, a pessoa que programa ali para os servidores, trabalho que ele faz, tenta procurar algum conteúdo assim. Então, um analista de dados, tenta buscar algum conteúdo que seja nesse sentido. Então, conhecendo essas áreas, até mesmo para programação de máquina, né? Programação nível de máquina, você pode encontrar, você definindo seu objetivo, depois é só ir feliz, embora estudar.
Massa demais. E você recomenda algum site, algum livro aí pra galera?
Olha, livro, teve um livro muito bom que eu li na época de faculdade, que era um livro de algoritmos, se eu não me engano, do Manzano. Era bem legal, foi um livro bem importante assim pro meu início, para eu compreender muita coisa a respeito de algoritmos e lógica de programação. Eu gostei muito de um de Python, que era o Crash Course do Python. É um livro bem completo também, acho que para quem está iniciando é bem legal, que ele explora as três áreas. Ele fala sobre um dos capítulos de projeto, ele fala sobre análise de dados, o outro ele fala de desenvolvimento web, e um ele fala sobre desenvolvimento de jogos. Então ele usa o Python para ser aplicado, depois de tudo aquilo que você aprendeu no livro, em três projetos distintos. Então é uma forma também de você ter contato com três áreas diferentes: análise de dados, jogos e desenvolvimento web, usando o Python. É muito conteúdo, tem muito conteúdo interessante. YouTube também tem bastante coisa legal que você pode pesquisar e conhecer um pouco mais sobre a área, sobre aquilo que você gosta. Mas eu acho que serão essas recomendações mesmo, por hora. Eu não lembro de nenhum outro livro assim, que tenha mudado tanto a minha vida quanto esse de algoritmos e esse de Python, que foi bastante essencial para mim na época.
Mais alguma recomendação aí de estudo para a galera, que você acha?
Acho que não. Acho que assim, existem sites que valem muito a pena. Agora, só comentando a respeito, que é do Mozilla, né? A parte de desenvolvimento do Mozilla tem muito conteúdo atual e muito conteúdo bom. Então, se a pessoa quiser seguir por lá também, é um ponto legal. Mas acho que é só isso.
Legal. Legal demais, então, Rafa. Obrigadão pela disponibilidade, por essa conversa. E pra galera que quer te achar aí nas redes, né, quer entrar em contato com você, como é que faz? Entra em contato por onde? Se você quiser deixar uma mensagem pra galera também aí, seu momento.
Bom, aí pode, o pessoal pode me encontrar no LinkedIn mesmo, ou no Facebook, tá lá como Rafael Tedesco. É só procurar lá, me encontrar fácil. Mas é isso, galera, desejo a todos aí bons estudos, né, nessa carreira que você esteja iniciando, o que é você já esteja no mercado. Eu acho que é isso, é a gente prosseguir e não parar nunca mesmo, né? Estudar, a gente sempre vai estudar e tem que ser algo prazeroso pra gente. Então, se é algo que você viu que não é prazeroso pra você, então, né, pensa direitinho aí e vê o que vai fazer mais sentido pra você, porque sempre há tempo de uma mudança também. Se, de repente, você curte programação, mas você tá numa área hoje que não te agrada tanto, existem muitas outras que você pode explorar. Sempre é bom a gente viver sendo feliz, né? Encontrando coisas positivas que façam bem pra gente. Então é isso aí, estuda e seja feliz.
Legal demais, legal demais. Então, Rafa, muitíssimo obrigado aí pela sua disponibilidade, por ter aceitado o convite, né? E obrigado a você que ficou escutando aqui até o finalzinho. Pra você, fica aqui o meu grande abraço, um grande abraço do Gustavo, se cuida, arruma essa coluna, bebam água e tchau!